A edição da Cor da Mulher do dia 31 de maio, do ano de graça 2023. O meu nome é Camilo Lourenço e, como sabe, todas as manhãs às 8 estou aqui para lhe atazanar o juízo. Isto é para tentar analisar, melhor, ajudar a perceber os factos económicos e políticos. Ora, antes de irmos ao programa de hoje, quero começar por pedir imensas desculpas por aquilo que aconteceu ontem. Não conseguimos fazer o think tank ontem. Um de nós teve um problema de força maior e, portanto, isso impediu que tivéssemos feito o programa às 17h30. O think tank passou para amanhã, quinta-feira, dia 1 de junho, para as 16 horas. E, portanto, fico a pedir desculpas novamente. Segundo, lembrar que este canal tem uma parceria com o Prozis, que muito se orgulha, aliás, e que lhe permite, assim, fazer compras no site com descontos que vão até 10% e às vezes até há lá promoções especiais. Basta apenas quando você for fazer compras, na saída, onde, antes de pagar, escreva o nome Camilo no cupom promocional e pronto, vou lá. Agora sim, vamos ao período antes da ordem do dia, que é por onde começamos o programa, porque a agenda hoje é muito extensa. Então, vamos começar pela Nvidia. Eu ontem estava a olhar para a manchete do Financial Times, eu vou mostrar, é o Financial Times de ontem, que dava conta disto. A Nvidia, como você sabe, é um dos melhores players nesta área de informática, disparou a cotação em bolsa e já vale mais de 1 bilhão, mas não é 1 bilhão em português, é 1 bilhão na linguagem anglo-saxónica. Cotado em bolsa. E porquê? Porque parece que a nova plataforma que vai lançar, tenta ganhar esta corrida, ou melhor, colocar-se nesta corrida à inteligência artificial. Isto é muito. Aliás, tornou-se, com a cotação em bolsa atual, no, na empresa de fabricantes de semicondutores, com maior cotação no mundo. Portanto, é a empresa mais valiosa nesta área. Ora, isto faz parte desta corrida ao aproveitamento daquilo que são as oportunidades que esta história da inteligência artificial está a criar no mercado e vai alimentar este debate. Como você sabe, o debate está muito aceso entre aqueles que dizem que isto é o fim do mundo e é uma chatice e não sei o quê, e os outros que dizem que isto é uma grande oportunidade. Eu, pessoalmente, acho que é uma grande oportunidade e até haveremos de voltar ao assunto. Mas é aqui um pormenor curioso. Segundo ponto, ontem estava a ouvir o nosso querido Ministro da Saúde, Manuel Pizarro, fazer ser os maiores elogios àquilo que está a ser feito no SNS, por exemplo. Ah, pois, nós fizemos aí um concurso, mas é verdade que o concurso não teve o número de médicos que nós estávamos à espera. Ah, pois, mas não havia médicos. Então, mas espera aí, não há médicos suficientes, para que é que se abre aquele concurso? É porque é para buscar médicos lá de fora. Todos nós sabemos quais são as limitações, desde a língua até tutu, não é? E depois achei interessante ouvir o Ministro da Saúde dizer: bom, nós, olha, isso foi tão bom que nós até conseguimos ir buscar 36 médicos de fora do SNS. 36 médicos, pá, isto é uma batelada, não é? Uma coisa fantástica. Ou seja, quem ouvisse o Ministro da Saúde ontem, nomeadamente um estrangeiro que tivesse caído em Portugal ontem, teria ficado a pensar assim: é pá, porra, estes gajos têm o melhor Serviço Nacional de Saúde do mundo, não têm chatices nenhumas, pá, este tipo aqui está a vender as maiores maravilhas. Depois a gente vai ver e descobre que realmente o SNS está cheio de maravilhas, não é? Olha, por exemplo, ontem ainda ouvi uma senhora, uma repórter da televisão, dizer assim: mas olha, aqui no hospital há pessoas com pulseira amarela a esperarem mais de 10 horas. Ah, mas isso não quer dizer que as pessoas sejam desatendidas. Há pessoas amarelas, perdão, amarelas não, com pulseira amarela, como você sabe, o protocolo de Manchester prevê três, verde, amarelo e vermelho, mas há pessoas de amarelo que também já foram vistas e tal. Bom, isto é uma coisa incansável. Isto é um ministro da saúde. Eu não sei, sinceramente, porque é que estas pessoas aceitam ser ministros quando sabem que não vão ter as condições mínimas para poderem exercer o seu cargo como deve ser. Bom, eu sei que há uns incompetentes, como a anterior senhora que lá estava. Manuel Pizarro não é incompetente. Manuel Pizarro é político. A outra era tonta, não é? Não percebia nada daquilo. Agora, custa-me perceber como esta gente vai para lá, sabe que não vai ter forma de aplicar um mínimo programa para resolver os problemas e aceita ser ministro. Isto aqui é espantoso. O doutor António Costa deve ter uma capacidade persuasiva espetacular. É por tudo isto que nós temos o SNS de pântanos e temos o governo que continua a falar como se tivesse uma. É assim: tem aqui uns tipos na Ivory Tower, na Torre de Marfim, e depois tem a plebe, não é? Estes tipos, quando tiverem problemas, vão aos hospitais privados, resolvem, até são tratados depois com deferência, passam-nos nas filas e não sei quantos, ou então levam-nos aos exames ou aos médicos por trás à frente das pessoas que estão à espera. E depois a malta que se lixe, não é? Que fica aí pendurada com o SNS, nomeadamente os mais pobres, que são aqueles que mais estão afetados por isto. Depois achei muita piada também ao ministro, ainda no SNS, com aquela conversa de, pois, mas as pessoas vêm às urgências, não, mas não têm razão para vir às urgências. Pois não, não teriam, mas têm, porque depois nos centros de saúde não têm médicos, não têm técnicos de diagnóstico, nem têm exames à altura e feitos no momento, ou então em tempo útil. Portanto, as pessoas não têm médicos, vão às urgências. O que é que ainda não percebeu, ó Sr. Ministro? Ponto seguinte. O Primeiro-Ministro e o crescimento das exportações de bens. Ontem, para aí, um evento qualquer da Accenture, cujo country manager fez uma figura lamentável ontem, a dizer que isto era um governo amigo das empresas. Eu não sei se o governo é amigo da Accenture, mas amigo das empresas não é. Epá, e era, eu gostava mesmo, já que em uns tempos critiquei o country manager da Deloitte em Portugal, porque no evento fez melhores elogios ao governo. Agora é a Accenture. Epá, eu não sei se essas pessoas acham que o governo é amigo das empresas. Não sei se é amigo deles, das Deloitte e das Accentures. Mas das empresas não é de certeza. E, portanto, não vale a pena estarem a dizer estas coisas em público, isto fica mal. Não é? Qualquer empresário, qualquer bicho careta, qualquer gestor, sabe que o governo não é amigo das empresas. Portanto, se querem dar graça a outra coisa qualquer, pensem duas vezes. Adiante. Dizia eu, o Primeiro-Ministro ontem começou com uma conversa estúpida, realmente estúpida, sobre, ai não, as exportações de bens e tal estão a crescer mais do que as... Isto é uma conversa de indigente, sinceramente. Você tem o turismo que tem um peso cada vez maior. E depois tem o resto da economia, entre os quais estão empresas que fabricam bens. Essas exportações estão a crescer. Bom, para já só uma coisa, isso é o esforço das empresas, não tem nada a ver com o governo. Agora, segundo, querer desviar as atenções. Porque agora o Primeiro-Ministro começou a perceber, a gente percebeu que o turismo pode ser um problema, não é? Pode ser um problema porque uma boa parte da fileira paga mal, portanto não tem valor e tem pouco valor acrescentado. E porque já percebeu que há muita gente que continua a fugir do país, porque sabe que se for para aqueles setores não ganha rigorosamente nada. Agora que já percebeu isto, começa com a conversa das exportações de bens. Pô, isto é realmente tentar tirar a areia para os olhos portugueses. É o mínimo que se pode dizer. Ontem o Observador fez as contas e descobriu que António Costa e Mendonça Mendes não responderam a 28 perguntas que os jornalistas e não só já fizeram sobre o caso de Galamba e SIS. Repare, 28 perguntas. Ainda não houve uma resposta. Se isto fosse um governo de direita e fosse um governo de direita a fazer isto, neste momento já tinha caído o Carmo e a Trindade. E se calhar dava jeito que a comunicação social, particularmente aquela de esquerda, de vez em quando lembrar-se destas coisas. Porque a esquerda realmente é impune, sobretudo quando está no poder. É impune. E isto é feito com o beneplácito da comunicação social. E de outra gente também. Ponto seguinte. Acho que é o Público de ontem que dava conta, porque houve um espectador que me chamou a atenção, porque é que eu não tinha pegado no assunto. E eu, de facto, fui ver. Já tínhamos falado nisto muito brevemente, mas não tinha dado detalhes. O Público ontem divulgou aqui as críticas do Sr. Presidente da República à promulgação daquele diploma do novo regime da CCDE. Que são Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional. As contas do... Aliás, o Público foi ver os reparos do Presidente da República e descobriu duas coisas. Primeiro, há presidentes de algumas CCDE que vão ganhar o mesmo que o Primeiro-Ministro. Percebeu? O mesmo Primeiro-Ministro. E vão ganhar mais 750 euros que o Ministro. E então é assim, o ministro tem um salário, sem aplicar os descontos respectivos, matéria do Público, 5.170,95 euros, e a presidente da CDR vão ganhar até, em alguns casos, mais de 750 euros do que isto. Repare, eu não tenho nada contra pagar-se bem na administração pública, mas tenho várias coisas contra. E vou-lhe explicar. Primeiro, você vai criando cada vez mais exceções. Isto não é a administração pública, mas é para a administração pública. Você vai criando regimes especiais em barda. E um dia descobre e diz assim, epá, pera, olha a manta que eu tinha, que era branca, agora é aqui preta, ali é roxa, aqui é vermelha, aqui é amarela, aqui é verde, porque eu já me enfiei lá tantos enxertos que já não sei o que aquela manta é. E isto é a administração pública em Portugal. Esta é a primeira crítica. A segunda é uma crítica que é do cidadão comum. Então, mas espera aí, umas comissões de coordenação regional são assim coisa tão importante para os presidentes ganharem o mesmo que o primeiro-ministro? As CCDR às vezes são uma correia de transmissão de jogadas de governos e de partidos. Não são mais nada do que isso. Eu tenho muitas dúvidas quanto à utilidade destas coisas para aquilo que é o bem-estar e para o futuro, para o interesse do país. E esta é a pergunta que a gente tem que deixar. Isto merece valores tão elevados? Ou nós devíamos ter, por exemplo, nos ministérios, portanto, em plena administração pública central, gente que é paga estes valores? Eu acho que aí sim faria a diferença. O problema é que este debate é um debate chato de fazer, né? Porque isto não faz manchetes, isto não abre telejornais, quem sabe destas coisas depois acaba por não ter audiência, e essa é que é a parte chocante disto. Bom, sigamos para mim. Assuntos mais importantes de hoje. Parece que o Presidente da Comissão de Inquérito da TAP, que a Comissão Parlamentar de Inquérito da TAP, quer apertar as regras de segurança dos trabalhos. Isto tem a ver com aqueles receios que há de fuga de informação. Suponho que não será só sobre isto, mas tem aqui esta grande componente, que é as fugas de informação relativamente aos documentos que circulam ali. Alguns deles são documentos secretos ou quase secretos. Eu não sei, primeiro, se este esforço tem alguma utilidade. Em segundo lugar, eu acho que era mais importante que o Presidente da CPI e da TAP estivesse preocupado com a descoberta da verdade e daquilo que são as responsabilidades de membros do governo nesta marmelada vergonhosa do que propriamente uma caça às bruxas. Aliás, nesse aspecto, eu acho que a doutora Alexandra Leitão tem uma proposta que ela pode seguir. Que a doutora Alexandra Leitão, aqui há dias, quando fez aquele inquérito para descobrir se tinha havido fuga de informação, teve uma ideia luminosa. Também só podia vir de uma cabeça de como aquela, não é? Que é, bom, as pessoas irem para a sala onde estão os documentos sem smartphones. Mas agora, porque é que a doutora Alexandra Leitão não sugere que a malta seja despida toda, até aos boxer shorts, ou até às cuecas das deputadas, desculpa-me a expressão, que é para ver se não levam mais nada ali para copiar ou fotografar o raio que o parta. Está a perceber? Eu acho espantoso como é que esta malta está preocupada com estes detalhes das informações e não estão preocupados em perceber a verdade do que é que aconteceu. Isto, não estão preocupados em perceber qual é a responsabilidade, já sabemos que é vergonhosa, e a montanha de mentiras quando o governo deu a parir nesta matéria. E andam com estes fé de ver, percebe? Epá, não levam smartphones. Já agora diz para os tipos todos. Não é? O ponham-nos nus na sala onde estão os documentos, que é para garantirem que não sai de lá nada. Mas já agora garantam que o país fica a saber a pouca vergonha que o governo tem nesta matéria. E isto é realmente indignante. Bom, ponto seguinte. A vergonhosa audição ontem de dois ex-membros do governo, Dr. António Costa. Um que é um pândego, que não tem vergonha na cara, literalmente, que se chama Pedro Marques. Andou como ministro de 2015 a 2019. Já tinha sido ministro de José Sócrates e já tinha mostrado a sua péssima qualidade enquanto governante de José Sócrates. Não era ministro, era César. Bom, então vamos lá a cada um deles. Pedro Marques. Epá, fez-se de novas. Chegou lá, só vomitou disparados. Então, quer ver? Então vamos lá. Ah, epá, o governo que vendeu a TAP, vendeu apressadamente depois. Aquilo foi um processo complicado. Verdade. Ah, deu uma carta de conforto. Sabe o que é uma carta de conforto? Eu explico. Olha, você tem uma empresa, ok? E essa empresa tem as contas pelas ruas da amargura, que é para não utilizar termos cheios aqui. E o comprador diz assim, epá, espera aí, desculpa lá. Eu vou-te comprar uma empresa que tem uma dívida de 2 mil milhões de euros, ou quase. Epá, e se houver um problema qualquer? Eu é que fico pendurado. O que é que o comprador diz? Não, tu vais assinar aqui uma garantia que se houver ali um problema, tu pagas. É isto. Isto é uma coisa corriqueira dos negócios. Mas já se percebeu que o Dr. Pedro Marques não sabe o que é que são negócios. Se calhar sabe que são negócios do Estado. Fete la liaison. Não sabe é o que são negócios. Isto é uma coisa normal. Bem, esta é a primeira coisa. Segundo. Só um pormenor. Esta carta foi usada? Não foi usada, pois não. A TAP foi vendida, esteve nas mãos de privados e esta carta nunca foi usada. Não percebo a crítica do Dr. Pedro Marques. Mas vamos continuar para mim. Quem é que pagou 55 milhões de euros a David Neilman? Fui eu? Foi o governo que vendeu a TAP? Ou foi o governo que decidiu nacionalizar a TAP? Que por acaso é um governo do Dr. Pedro Marques. Aliás, ele estava lá nessa altura. Bem, agora vamos para o mais interessante. Carta de conforto versus a situação da TAP neste momento. Vamos fazer este exercício. O governo atual vai vender a TAP. Não sabemos se é todo o capital ou a grande maioria do capital. Não interessa. O que interessa é que vai vender a TAP. O governo atual pode dizer assim: ah, mas quando nós vendermos, não vamos assinar a carta de conforto. Certo? Não precisa. Quer dizer, não precisa, não sei. Não sei se ainda não haveremos de descobrir coisas feias, mais feias ainda na TAP. Mas eu, à partida, digo que não precisa. Sabe porquê? Porque você já pagou uma espécie de carta de conforto. Você contribuinte, não foi a TAP. Sabe qual é a carta de conforto? 3.200 milhões de euros que você espetou lá. Portanto, está a ver a falta de vergonha desta gentalha. Não tem outro nome. Isto é gentalha, percebe? Vão para ali com conversas como se fossem os maiores da rua, não é? The best kid on the block. E como se não tivessem responsabilidade nesta pouca vergonha. Estão a dizer que alguém vendeu a TAP com uma carta de conforto. Uma chatice para o contribuinte. Nunca foi usada. E estes fulanos nacionalizaram a TAP, meteram lá 3.200 milhões de euros. Ora bem, isto é mais do que uma carta de conforto. Está a vir a falta de vergonha deste fulano. Bom, vamos continuar. Epá, sinceramente, este Pedro Marques não tem vergonha na cara. Percebe? Além desta história da TAP, foi o governo dele que vendeu uma coisa chamada Novo Banco, que entregou literalmente uma garantia pública nas mãos de quem comprou. Por acaso é a Lone Star, não é? E repara uma coisa, a Lone Star só fez o que tinha a fazer. Comprou porque o governo deu aquela garantia. Mas repara, quem faz isto, isto não é uma crítica à Lone Star, atenção, nem ao Novo Banco. Porque o comprador aproveita as condições que lhe dão e quando você está de calças na mão e está a vender alguma coisa, quem está do outro lado percebe, o que é que faz? Exige. Portanto, isto percebe-se, ou seja, isto não é uma crítica a quem comprou, é uma crítica a quem vendeu. Portanto, quem vendeu as coisas nestas condições está aqui a falar como se não tivesse responsabilidade nenhuma nestas coisas, percebe? É literalmente não ter vergonha na cara. Agora vamos a Miguel Cruz, que foi o segundo ouvido, que era secretário de Estado, até agora, há pouco tempo. Bem, olha, não me soube da indenização ao Alexandre Reis, nem ele, nem ninguém nas finanças. Já ouvimos esta conversa tantas vezes. Para repare uma coisa, uma indenização daquele valor, com trocas de informação tão íntimas, entre aspas, entre o governo e TAP, entre o Ministério das Infraestruturas e não só, e a TAP. Pá, não soube da indenização ao Alexandre Reis, só pelos jornais. Bom, pá, realmente nunca ninguém soube nada. Das duas, uma. A gente fica a pensar, ou são incompetentes ou alguém anda a mentir. É a primeira coisa que se pensa. Bem, mas vamos continuar. Então, como é que o senhor explica os 55 milhões de euros pagos a David Neilman? Ah, era uma chatice, não é? Já viu? Isto era um risco de litigância grande. Que era o governo fazia alguma coisa que não devia fazer na nacionalização, não pagava o que devia fazer, Neilman ia a TAP em tribunal, o Estado português em tribunal, isto arrastava-se lá fora, era o fim da TAP. A sério? Então não sabiam isso quando decidiram fazer a nacionalização? Ah, ficaram de calças na mão, foi. E portanto o David Neilman percebeu isso, apertou o Estado. E o Estado pagou 55 milhões de euros. Pá, eu não sei se o Pedro Marques percebeu esta parte, ou se viu esta parte, ou então se quer ignorar esta parte. Isto é das coisas mais graves que se fez. Novamente, isto não é uma crítica a David Neilman, para o comprador. Aliás, o vendedor. Porque o vendedor sabia aqui qual era o problema que o Estado tinha. E portanto, quem estava de calças na mão era a TAP. Está a ver a qualidade desta gente? Bom, mas vamos seguir. Não viu incompatibilidade em sair da par pública, a empresa onde estava, para o governo, que por acaso tutelava a TAP e acompanhar o processo da TAP, não sei quantos. Bem, falou com o Alexandre Reis no dia a seguir, ela ter saído, ou não sei quantos, ou ter-se demitido, diabo quatro, e falaram sobre tudo, sobre os projetos e tal, mas não falaram sobre as razões porque ela saiu. Maravilha, pá, que distrações do caraças, pá. Bem, mais. Depois, Miguel Reis confessou mais duas coisas. Qualquer delas grave. Quer ver? Há o plano de reestruturação da TAP, assinado com a Comissão Europeia, não obrigava à venda da empresa. Ó, meu caro, você não precisava dizer isso, a gente já sabe isto. Agora é bom é tirar conclusões desta brincadeira. E sabe quais são as conclusões desta brincadeira? É muito simples. Isto quer dizer que o Sr. Dr. António Costa nacionalizou a TAP por preocupações inconfessáveis. Percebe? Primeiro, para salvar credores. Segundo, só mostra que aquela conversa das caravelas, quando comprou a TAP e Diaba 4, era conversa para tapar os olhos aos eleitores. Está a ver? Porque a Comissão Europeia, pelos vistos, não obriga à venda da TAP. E não obriga. Nós sabemos isso. E sabe porque é que o governo vai vender? Eu vou-lhe dizer. Porque percebeu que a TAP é o seu funeral. Está a entender? Foi o maior erro estratégico de António Costa, foi ter-se metido na TAP. E agora já percebeu isso, como o próprio guru dele, Luís Paixão Martins, percebeu em tempo, com toda a razão, aliás. Aliás, o Luís Paixão Martins aconselha o governo a desfazer-se da TAP e tem toda a razão nesta matéria. Portanto, o doutor António Costa chegou tarde ao prejuízo. Quis salvar contribuintes, perdão, credores da TAP. E tramou-se. E, portanto, esta é a razão pela qual está a ser vendida. Doutor Miguel Cruz, pelos vistos, não soube explicar isto. Não soube. Segunda questão, gravíssima. Ah, Bruxelas não exigiu despedimentos na TAP. Bem, isto tinha sido objeto de crítica dos sindicatos da TAP há algumas semanas. Eu vou-lhe dizer uma coisa, depois de ouvir isto, só posso dizer que os sindicatos têm razão. Não é em tudo, e eu já lhe vou explicar. Bem, espere aí. O argumento de Miguel Cruz, como é de outros membros do governo, é muito simples. Espere aí. A TAP tinha custos muito elevados. Era preciso cortar os custos. Portanto, para cortar custos e chegar ao objetivo acordado com a União Europeia, com a Comissão Europeia, era preciso fazer o quê? Garantir que os custos eram reduzidos. Ora, qual é que foi a forma mais fácil encontrada pelo governo? Despedimentos. Isto tem lógica do ponto de vista de gestão? Tem. Mas o que não se devia ter feito, como se fez na altura, era mentir aos sindicatos e mentir ao país, a dizer que a Comissão Europeia tinha exigido despedimentos. Deviam ter, se era preciso despedimentos, e do ponto de vista de gestão era importante dizer isto aos sindicatos e dizer aos portugueses. Não se podia ter deixado a mentir. Ora, nós vimos ontem, como já sabíamos, que o governo novamente mentiu na matéria da TAP. Repare uma coisa, qual é o qualificativo que você encontra para esta gente? Depois destas poucas vergonhas todas. E depois tem a Alexandra Leitão, mais um presidente da CPI, preocupados com a fuga de documentos, em vez de estarem preocupados com a verdade. Está a ver? Portanto, ninguém sabe nada. Maravilha, pá. Isto é uma coisa... Isto é uma coisa espetacular. Bem, sinceramente, há uma coisa que salta daquilo tudo. Então a venda da empresa vai acontecer? Vai. Tem alguma coisa a ver com a reestruturação? Não. A venda da empresa tem a ver com o efeito cagaço, desculpa a expressão, como se diz em linguagem popular. Ok? Miúfa de António Costa e do governo. Rigorosamente mais nada. E dava jeito que no meio disto tudo nós encontrássemos governantes que tivessem agora a coragem de vir dizer assim, meus senhores, desculpem, nós fizemos isto por esta razão, por aquela razão. E agora admitissem os erros e as mentiras que andaram a contar no processo de TAP, percebe? Isso é que dava jeito. O resto é conversa. Olha, tinha aqui mais matérias para falarmos hoje, desde o Dr. Costa e Silva, que ontem falou na baixa de impostos. Vamos deixar isso para amanhã, ou para outro dia. E também aquilo que está a passar na questão do combate aos incêndios. Não sei se já percebeu, mas estamos naquele momento de aquecer os motores. Está a ver? Da Fórmula 1. Aí ele brum, brum, brum. E depois do brum, 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 há um tipo que quer mostrar assim. Olha, atenção, estou aqui, tu vê lá. E o outro diz daquele lado. Não, pá, tem que ser como eu digo. Percebe? Já estamos no aquecimento dos motores. Vem a época de incêndios e, portanto, o pessoal já está a colocar na pole position. Devemos falar disto nos dias desta semana. Chegamos ao final do programa de hoje, 7 mil e quase 300 pessoas em direto, muito obrigado. Quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre. Olhe aqui o botão subscrever no YouTube, olhe o botão like e olhe o botão partilha nas redes sociais. Não é preciso dizer porquê, pois não. Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, tenha um grande dia. Eu voltarei amanhã às 8 da manhã e amanhã às 16 com o Tic Tac. Com licença.